Quero ir com vocês até o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 11, que se refere à ocasião que os pastores estavam no campo, guardando um rebanho, e apareceu um anjo, então, e depois uma milícia celestial cantando para eles. Eu quero ler só até o versículo 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O foco estará sobre o versículo 11. É que hoje vos nasceu, em que o anjo explica o versículo 10, em que os pastores ficaram atemorizados com o aparecimento daquele anjo, então ele os acalma, dizendo: não tenho medo. Aliás, ao contrário, eu trago para vocês boa nova de grande alegria, que, aliás, não é apenas alegria para vocês que estão aqui reunidos, vocês, colegas pastores, tomando conta de um rebanho nas redondezas de Belém. Não, mas para todo o povo. Aí ele explica. Que novidade é essa, então? Por que que a gente deve estar aí alegre, em vez de aqui apavorados? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, ou seja, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É interessante que quando nós lemos que o anjo Gabriel apareceu a Maria, anunciando que ela ia ter, mesmo ainda virgem, ia ter um filho, ela disse, o anjo disse: e você vai chamá-lo de Jesus. Quando o anjo apareceu a José, não disse que é o anjo Gabriel, pode até ter sido, mas lá não diz, também explicando que a noiva dele estava grávida, não por ter sido infiel, mas é porque havia sido gerado nela um ente santo, e disse também: e você, José, vai pôr o nome da criança de Jesus. Então, os dois anjos, um falando com Maria e depois falando com José, ou talvez o mesmo anjo, mas ocasiões diferentes, disseram o nome dele. Aqui, não. Esse anjo que aparece para os pastores não fala no nome da criança que nasceu naquele dia em Belém. Eu não sei se tem grande significado a ausência do nome de Jesus aqui, mas pelo menos fica a sugestão de que neste pedaço de revelação, é como se o Espírito Santo talvez quisesse deixar claro que ele queria enfatizar a obra daquela criança que estava nascendo naquele dia, a função de Jesus que viria ao mundo. Apesar de que no próprio termo Salvador está embutido o nome, ou quase o contrário, o nome de Jesus significa Deus salva, ou Jeová é Salvador. Mas não vemos aqui especificamente, como tem lá nos dois anjos com Maria e José, o nome dele será Jesus. Aqui ele fala das funções dele: Salvador, Cristo, Senhor. Funções ou posições, como queira. Boa nova, ou boas novas, que literalmente significa o contrário. Boa nova significa evangelho. Evangelho literalmente significa boa nova. Na realidade, é uma transliteração. O nome Evangelho, ele vem do grego, que significa exatamente boas notícias, ou alguém que é enviado com boas notícias. Evangelho significa isso, literalmente, boas notícias. E o anjo traz, então, a notícia espetacular. Aliás, não por ser espetacular, que era inesperada. Não era inesperada. Era uma notícia referente a um acontecimento muito esperado, apesar de muito pouco compreendido
exatamente como seria, mas os judeus aguardavam a chegada do Messias, aquele que viria salvar Israel. Também essa ideia de salvar era muito turva na mente deles, com a ideia de uma salvação política, do poder dominante, no caso dos romanos e tal. Mas o fato é que, não turva ou não, era uma notícia que trazia um acontecimento bem esperado, muito esperado por parte dos judeus. Mas uma notícia absolutamente espetacular. O que é tão espetacular, senhor anjo, que tu estás nos dizendo aqui? O que é que justifica tu apareceres para nós e, essa multidão aí de anjos cantando num coral celestial belíssimo, como eles cantaram aqui? Quem é esse que nasceu? O Salvador. Se alguém lhe apresenta um amigo, dizendo, fulano, isso aqui é o Francisco, que, aliás, meu salvador, ou ele me salvou. De quê? É óbvio que chega logo este pensamento. Ele me salvou, esse camarada aqui. De quê? Rapaz, eu estava dentro de casa e surgiu um incêndio de repente, eu estava dormindo, ele é meu vizinho, e ele entrou lá correndo, arrombou a porta e gritou e me tirou lá de dentro. Ah, que coisa, beleza. Ah, eu estava morrendo afogado e ele veio então e me tirou de dentro da água, me salvou. Então, quando se fala em salvação, ou no ato de salvar, pressupõe, obviamente, a ideia de perdição, a ideia de perecimento, claro. Rapaz, esse aqui é o fulano, ele me salvou. De quê? De nada. Não, ele é o meu salvador. De que ele me salvou? De coisa nenhuma. Então fica absolutamente sem sentido. Eu não sei, talvez passe muito desapercebida esta ideia de que quando fala que Jesus é o Salvador, está falando de gente perdida. É óbvio. Uma criança entende isto. É o Salvador. De quê? Ou de quem? Dos homens. Então, os homens estão perdidos? É isso que eu estou entendendo? É isso que é tão óbvio? É. Mas é impressionante como muitos não atentam para este detalhe, ou não creiam, não levam a sério isto, e acham que, sem entender o que está envolvido aqui, sem entender bem a pessoa de Cristo, acha que é salvo. Ah, porque eu nasci numa religião assim, numa religião assada, porque eu creio naquilo, eu tenho minha própria religião, tenho minhas crenças, eu acho isso, eu acho aquilo, concordo com a Bíblia, só um pedaço aqui eu acho legal, aquilo eu não concordo mais. Adão e Eva, nem me fale que aquilo é lenda, mas eu acho bacana a história aqui do nascimento de Jesus Cristo. Escolhe na Bíblia o que crê, o que não crê, e mistura um ensino de religião com a outra, e faz uma salada danada, e acha que está salvo. Minutinho. O anjo disse, nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador. Então, você quer pensar em salvação de uma maneira séria? Você trate de saber quem é este Salvador que nasceu naquele dia em Belém. Do contrário, você está indo muito longe para o que a Bíblia diz que é o Salvador, ou quem é o Salvador, ou que a Bíblia fala sobre o assunto de salvação. E, de fato, é isso que a Bíblia ensina. A humanidade está toda perdida, absolutamente toda, sem nenhuma exceção. O Velho Testamento diz, o Novo Testamento repete, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não tem quem faça o bem. O pecado entrou no mundo em Adão e Eva. E se você acha que é lenda, já vai ficar bem prejudicado uma parte da minha pregação, porque, para mim, não é. Aliás, para as Escrituras, Adão e Eva não são lenda. Jesus falou neles, Paulo, muito do Novo Testamento fala em Adão e Eva. Uma vez eu estava falando para um cunhado meu, um médico, homem culto, e falando da Bíblia, ele achando interessante, como esse negócio de crente, Jesus, não sei o quê. Quando eu falei em Adão e Eva, ele pulou lá fora. Não, mas peraí, Mauro, paciência, você é um homem esclarecido? Você crê em Adão e Eva? Claro, a Bíblia não diz. No Velho Testamento, no Novo Testamento, não fala claramente dele. Ah, não, paciência, aí já é demais. Aí encerrou o assunto, tudo bem. Nunca mais tive condições de pregar o Evangelho para ele, porque ele não quer saber mais. Ouvir o Evangelho de um pobre, coitado, iludido, como ele deve achar, fanático, que acredita que Adão e Eva, de fato, Adão foi um homem e Eva foi uma mulher. E os dois foram um casal. Que coisa! Pois é, não se pode falar nisso para algumas pessoas, porque já cai na categoria de fanático, ou de alguém que crê em história da carochinha, ou em música de carnaval, que fala muito no diabo, em pecado, e coisa desse tipo, com rabo, com chifre. Então, mistura tudo, e é uma pena que pessoas assim desvalorizem o que a Bíblia ensina com tanta clareza e naturalidade. Pois bem, então, estou sendo bem natural ao dizer, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e não vou pedir desculpa para ninguém, porque eu creio literalmente nisto. Aí Deus envia a lei através de Moisés, os 10 mandamentos, todos aquele sistema sacrificial que vocês conhecem um pouco ou muito, mas já ouviram falar de Moisés com os 10 mandamentos e tal, talvez mais pelo filme do que pela Bíblia, não sei. Eu sei que todo mundo sabe que houve uma revelação de Deus através de Moisés, com as tábuas da lei, que Moisés quebrou, depois Deus deu outras e tal. A lei não veio para salvar ninguém. Não terás outros deuses diante de mim, não se curvará a eles, nem terás imagem. Não tomarás nome de Deus em vão, guardarás o sábado, honrarás pai e mãe, não mata, não rouba, não adultera. Aquilo ali não é para a gente fazer aquilo e então ser salvo. Não é o propósito de Deus ter dado a lei através de Moisés, é mostrar que o homem não tem condições de fazer aquilo, que está completamente aquém dos padrões que Deus espera, ou pelo menos que Deus aprovaria para que um ser humano entrasse no céu para gozar eternamente da presença dele, Deus. Então não é que você, eu vou ver se eu obedeço o 1 e o 2, o 3 não dá, mas o 4 aqui, até que eu quebro um galho, e vai continuando e vê se depois suas obediências são mais pesadas do que as desobediências, aí bota aqui numa balança, não tem nada disso, nada, isso é que é lenda, não é bíblico. A Bíblia diz claramente, eu não vou citar passagens aqui para mostrar isso, porque não vamos longe desse jeito, mas a Bíblia deixa claro que a lei não veio salvar ninguém. A lei veio mostrar, ela é um espelho. Você quer saber quem você é diante de Deus? Eu sei. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Não, não. Olha a lei. Olha aqui, que é um espelho. Olha o que você na lei de Moisés. Aí você olha... Não matarás. Está na lei, pois é. Aí Jesus vem, interpreta a lei e diz assim, teve ódio de alguém? Assassino. Aí diz lá, não roubarás. Aí você roubou um chiclete do coleguinha quando era criança? Roubou. Honrarás pai e mãe. Alguma vez você teve ódio e raiva de obedecer ao seu pai ou sua mãe ou os dois? Várias vezes. Infringiu. Amarás a Deus? Não terás outro Deus diante de mim, você tem vários, você próprio, idolatrias, e outro, tanto tipo de coisa, que você, ou sua profissão, seu dinheiro, tantas coisas. Então, cheia de implicações claras que você é um infrator grande da lei. Ah, mas não adulterarás, sou casado há 40 anos, nunca cometi um adultério. Que coisa, você nunca desejou uma mulher no seu coração? Ou um homem? Nunca? Bom, sabe como é? Aí também, né? Porque só que na mente, aí Jesus vem e diz. Quem desejou alguém, falando de um homem, que olhou para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Então, rapidamente, o espelho da lei, quando nós olhamos para ele e vemos nosso rosto aqui, nos chama de mentiroso, assassino, adúltero, idólatra, aí você quer ser aprovado pela lei? Não vai. E nem é o propósito, repito, mas é apenas lhe mostrar que você está sem saída, sem jeito. Nada que existe em você, nada, zero, ou ser humano algum, pode lhe fazer sair desta enrascada. Você nasceu com o pecado dentro, e você desobedece constantemente a lei, os princípios, os padrões que Deus espera de nós, de qualquer ser humano. Agora estamos começando a dar um pouquinho mais de valor ao termo Salvador. Eu tinha que explicar que a humanidade está perdida, que você nasceu perdido, para poder mexer, não só mexer, mas revelar a verdade da Bíblia, e uma vez revelando, mexer um pouco, para que o termo Salvador tenha sentido aos seus olhos, com relação à sua pessoa. Não é assim, o meu vizinho precisa de Salvador, acho que uns 8. Esse cabelo é tão ruim que um Salvador para ele é pouco, tem que ser 3, 5, 10. É bom olhar para os outros e ver que ele está perdido, aquele que marca, que ele não vale nada, que ele é um mentiroso, aquele sem você. Então você tem que entender, nós temos que entender que cada um de nós, eu, você, precisamos de um Salvador. Por quê? Porque não é que estamos dormindo dentro de casa e o quarto pegou fogo. Não é porque estamos tomando banho de mar e muita corrente, correnteza, e nós vamos morrendo afogados e ver o salva-vidas. Não é assim. Mas alguém que veio salvar a nossa alma, que estava completamente afastada de Deus e perdida. Pois bem, Deus providenciou um Salvador, e um Salvador muitíssimo especial, que é Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é logos, em grego, significa tudo que... é uma expressão, uma materialização de uma expressão, é uma forma de uma expressão interna que de alguma coisa se externaliza. Logos, de maneira geral. E aqui, aplicado para Cristo, Cristo é o Verbo de Deus. Tudo que Deus quis mostrar, explicar, se manifestar aos homens, ele o fez através de Cristo. Isso é que significa Logos. Então, no princípio era o Logos, traduzido aqui por Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Divindade, clara. Atos capítulo 20, versículo 28, é uma passagem muito interessante, que fala da divindade de Cristo também. Quando Paulo diz assim, vou ser rápido na leitura, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, quem foi que derramou sangue numa cruz? Deus Pai? Não. Deus Espírito Santo? Não. Mas Deus Filho? Então, é uma passagem que fala clarissimamente que aquele ser humano que estava ali dando o seu sangue, ele era também Deus. Deus e homem. No próprio texto lá em João 1, que eu já li, o versículo 1, vou ler então o 14. João 1, 14. E o Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um homem, perfeitamente homem, se fez carne, se fez ser humano em todos os aspectos. Como qualquer ser humano, e era Deus ao mesmo tempo. Todos os aspectos, menos um, na realidade. É que esse não tinha pecados. Esse não herdou o pecado de Adão. Esse não tinha pecado dentro de si. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim, Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, falando de Cristo, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, eu tenho duas passagens para mostrar que ele não tinha pecado, mas basta essa. A outra é quando ele mesmo diz, quem dentre vós me convence de pecado? Lá em João 8, 46. Então, ele próprio disse claramente, ninguém aqui me mostra, me convence, me prova que eu sou um pecador, porque ele não o era. Então, com o sacrifício de Cristo, ele adquiriu o poder para convidar todos os seres humanos a virem até ele. Uma passagem
famosa, linda, clássica, em Mateus 11, 28, quando ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Vinde a mim. 90% dos que estão cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados. 99%. Não. O convite abrange todo ser humano. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Uma chamada geral, universal. A chamada geral. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este pode oferecer alívio de alma. Nenhum outro ser humano, nenhum médico, nenhum psiquiatra, analista, psicólogo, por mais que ajude em certas áreas e muitas vezes atrapalham, mas por mais que ajudem algumas vezes em algumas áreas, nenhum deles pode oferecer descanso de alma. Não tem pastor que possa oferecer isso. Não tem padre que possa oferecer isso. Não tem papa que possa oferecer isso. Não tem ser humano na face desta terra que possa olhar para o outro e dizer: eu lhe ofereço de mim próprio, eu lhe transmito paz, alívio para a sua alma. Só o Senhor Jesus Cristo tem esta condição. Ele é o Salvador do mundo, por isso é que é chamado assim. João 4, 42, 41 e 42, lá dos samaritanos. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Em várias outras passagens nós poderíamos mostrar isso também. Ele seria do ponto de vista do anjo que se revelou aos pastores lá. Mas ele foi, há 2000 anos, claro, traído, açoitado, cuspido, furado com pregos, atravessado com uma lança, crucificado, humilhado, tudo isso para poder oferecer perdão a você pelos pecados que você cometeu. E aí, no momento deste, seria bom deixar de lado a questão do mundo, que é uma questão tão vasta, tão coletiva, que dilui o peso do fato de que Jesus convida você para vir até ele, e que ele pode ser o seu Salvador. É do mundo, 6 bilhões de pessoas e tal, você é um de 6 bilhões, dilui demais, perde aquele aspecto pessoal. Mas eu tenho certeza que quando você está na cama à noite, virando de um lado para o outro, angustiado, preocupado, com medo da morte, ou esperando o resultado do examezinho, positivo ou negativo, lá, eu tenho certeza que naquele momento você não está pensando nos 6 bilhões de pessoas. Talvez nem nos seus próprios 2, 3 ou 4 filhos, nem na sua própria esposa ou seu marido dormindo ao lado. Muitos momentos, os mais fortes, os mais desesperadores e os mais decisivos, você está pensando, e é para ser assim mesmo, na sua própria alma. Você não vai dar conta diante de Deus pela alma do seu filho, da sua mulher, pelo menos no sentido último. Pode dar conta por ser pai, ter educado a criança no caminho de Deus e tudo, mas de uma maneira última, de uma maneira final mesmo, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Então pense, quando pensar em Cristo, pense assim: ele e eu. Ele e eu. O anjo disse que ele era o Salvador. De quem? Do mundo, de uma maneira geral, como está escrito aqui, no sentido de que ele pode convidar o mundo inteiro para vir até ele. Mas será que ele é o meu Salvador? E aí tem um ponto muito importante, é que ele morreria pelos pecados
não de todos os homens, mas de todos que crescem nele. Jesus pagou pelos pecados de quem não crê nele? Não. Porque assim ele teria pago por pecados que foram cobrados de novo. Se Jesus pagou o pecado do Joaquim, e o Joaquim não exerceu fé em Cristo, Joaquim vai para o inferno. Como é que o Joaquim vai para o inferno se Jesus pagou os pecados do Joaquim na cruz? Então haverá Deus de ser injusto de cobrar duas vezes os pecados do Joaquim? Uma vez cobrou do próprio filho dele, Cristo, naquela cruz, aí depois cobra do próprio Joaquim. Não é assim. Jesus é o Salvador do mundo, no sentido de que a morte dele tem, o sangue dele tem poder para limpar todos os pecados de todos os habitantes do mundo. Sim! Mas isso não significa que ele vai aplicar automaticamente o sangue dele para limpar todos os pecados de todos os habitantes do mundo. Não vai, a Bíblia está completamente errada. Se for assim, não é. Aliás, é curioso, na passagem clássica de Isaías, capítulo 53, que fala lá do servo sofredor, descreve de uma maneira belíssima o sofrimento de Cristo, o ministério sofredor dele, a missão dele como Salvador. Olha aqui Isaías 53, do versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Opa, pastor, aqui é nossas do mundo inteiro. Aqui é, e moído pelas nossas iniquidades. Vai afunilar agora, querem ver? O castigo que nos traz a o quê? Paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito bem. Vamos a Romanos 5:1. É assim que se aprende a Bíblia. É comparando Bíblia com Bíblia. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio da religião da minha avó. Não, por meio das minhas crenças pessoais, da minha maneira de ver o mundo e as coisas. Não! Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então só há uma maneira de alguém ter paz com Deus, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. E Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não tem paz com Deus quem não é justificado pela fé em Cristo Jesus. Não tem. Então a morte de Cristo não trouxe paz para quem não exerce fé nele. Porque é esta fé que vai trazer então a justificação que trará a paz. O Salvador é o único elo de ligação entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Quando você pensar em mediador, quando você pensar em intermediário entre você e Deus, pense numa pessoa, numa, e exclua todo o restante, 100% de criaturas, de pessoas vivas, mortas, angelicais, humanas, independente de época que viveu, que morreu, não interessa. Quando você pensar em intermediação entre você e Deus, pense numa pessoa. Porquanto, estou em 1 Timóteo 2 e 5, com certeza tem na sua Bíblia também, porquanto há um só Deus e um só mediador, um só intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pronto. Esse é o único intermediário entre Deus e você, considerando que você, obviamente, é da raça humana. Jesus consumou a obra de salvação que ele veio realizar. Não vou ler a passagem, está lá em João 19, 30, quando ele disse, está consumado, e expirou. Ele consumou, não ficou na morte, ele ressuscitou. Centenas de passagens, eu não vou ler nenhuma, mas a Bíblia atesta lá, eu iria ler, mas estou mais adiantado do que eu gostaria. Romanos 8, 34, fala da ressurreição dele, e muitas outras passagens. São tantas que não precisa nem eu dar base bíblica, uma vez que você, praticamente em cada página do Novo Testamento, você vai encontrar, principalmente das cartas, você vai encontrar a ressurreição de Cristo. Muito bem. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Cristo. O que quer dizer Cristo? Não, Cristo é Jesus. Sim, mas você não explicou. Porque, na realidade, Jesus é o nome e Cristo é uma qualificação que se tornou como um nome, mas na realidade significa alguma coisa. É outra palavra no português, Cristo, que foi transliterada do grego Christos, que significa ungido ou sagrado para uma missão, expressão usada para reis, por exemplo, quando eles recebiam óleo sobre a cabeça para se empossar, ao serem empossados para alguma função importante, coisa assim. Essa é a ideia de Cristo, que no hebraico significa Messias. Então, Messias é a mesma coisa de Cristo. Um vem do hebraico, outro vem do grego. Mas a ideia é absolutamente a mesma de ungido ou escolhido, no caso, por Deus, para uma missão muito, muitíssimo importante. No caso, é de vir salvar o povo dos pecados deles, como o anjo Gabriel disse para Maria, que eu não li aqui. É interessante que muita gente pensa em Jesus não assim como o Messias, como o ungido de Deus, cheio de glória, que veio para uma missão importante de ser o Salvador, de oferecer salvação para quem ele quisesse, ele próprio sendo Deus. Não se deve pensar em Jesus como um pobre coitado, sofredor, mas um grande personagem, o maior do que o mundo pode ter notícia. Tudo bem que tenhamos compaixão de Jesus quando lemos o contexto particular da vida dele na Terra, e mais particular ainda naquelas horas que precederam e que incluíram o sacrifício dele na cruz. Claro, é de levantar dó, pena, compaixão no nosso coração. Mas esperem, ele passou algumas horas ali só, morreu. Ficou 3 dias naquela gruta ali, naquele local onde Arimateia tinha comprado para ele o sepulcro. Depois ressuscitou. Passou 40 dias entre nós, depois voltou para a glória que ele tinha antes de vir ao mundo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está sentado à direita de Deus, os anjos de Deus os servem, ele está absolutamente coberto de poder e de glória, e você pensando nele, o tempo todo morto, talvez até representando fisicamente ele morto numa cruz, pensando nele, coitadinho, fraquinho, sem vida, morto. Ele passou por aquela situação, passou. Mas não é para ficar grudado na sua cabeça a ideia de Jesus, o pobre coitado morto, numa cruz. Foi uma situação absolutamente particular. Ele está, pensa em Jesus hoje, absolutamente cheio de poder e de glória, não com pena. Sabe quem é que precisa de pena e misericórdia e compaixão? Você. Eu. Nós é que precisamos de compaixão, não Jesus Cristo. E é uma ideia se confundir adoração a Cristo com peninha dele. E é algo que eu nunca engoli, a história daquele filme sobre Jesus Cristo, porque leva uma mensagem incompleta.
Uma mensagem só de ver Jesus e suscitar no coração pena e compaixão. Tudo bem, Deus pode ter usado para a glória dele aquele filme, porque ele usa tudo para a glória dele. Mas há um sentido em que muitos crentes encaravam aquele filme como uma verdadeira mensagem bíblica. E não é absolutamente, porque estava bastante incompleta. Aliás, eu nem vi o filme, mas eu sei. E alimenta aquela ideia de que o que se espera de você, o que Deus espera de você, é pena de Jesus. Pena. Coitado como sofreu, e você fica naquilo. Saia dessa. Porque você não vai para o céu tendo pena de Jesus. Você vai para o inferno com muita pena de Jesus, chorando de pena de Jesus Cristo. Você vai passar a vida eterna no inferno. Porque o que livra alguém do inferno não é pena de Jesus, é fé. E submissão a Jesus Cristo. Não esqueça mais isso. Se alguém precisa de compaixão, não é Jesus Cristo, é você. Salvador, Cristo, o Senhor. Complementando, inclusive, o que eu venho dizendo. Hoje, sempre lhe foi o Senhor. Quando esteve aqui, ele esteve de uma maneira completamente reduzida, usando uma palavra simples, acomodada no sentido técnico. Foi uma acomodação que a glória divina sofreu, ou enfrentou, ou experimentou, para ele ser também, ter uma vida de um ser humano. Mas foi um período conhecido na teologia como kenosis, que é o esvaziamento de Cristo. Mas passou, ele já está plenamente no seu poder e glória. É o Senhor soberano, chefe supremo, aquele a quem tudo e todos estão sujeitos. A tal ponto de que para alguém ser salvo é preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Romano 10 e 9, eu não vou ler. Sempre tenha em mente esta imagem tríplice do Senhor Jesus Cristo, Salvador, mas sabendo de quem? Cristo, ungido de Deus, poderoso, Messias de Israel, Salvador do mundo, Senhor de tudo o que existe. Eu tenho vontade de fazer uma pesquisa faz tempo, nunca fiz. Escolhi assim 100 pessoas ao acaso, por aqui mesmo, em Fortaleza. E... O que é Natal? Diga aí, meu amigo, minha amiga, vou botar um microfone aí, bora, diga aí o que é Natal. Eu acho que todo mundo responderia certo. Eu não tenho dúvida. Natal, é a festa que comemora o nascimento de Jesus Cristo. Perfeito. Agora, próxima pergunta. Aguenta mais uma? Diga. Quem é Jesus? Como? Aí começou a complicar. Natal, comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Mole. Quem é Jesus Cristo? Quem é mesmo? Aliás, eu acho que estou precisando colocar esse nome do meu último livro, que breve deve ser editado aí. Quem é mesmo Jesus Cristo? Muitos não saberão dizer. E mesmo que saiba, isso pouco importará diante de Deus. Porque além de saber quem é Jesus, e dar uma aula de história sobre o personagem Jesus Cristo, até uma aula de teologia sobre o personagem Jesus Cristo, o que é preciso, além de simplesmente saber academicamente quem é Jesus Cristo, é preciso acreditar. Muitos estariam fora aqui, porque sabe que Natal é a festa que comemora o nascimento de Jesus Cristo, sabem quem é historicamente aí, religiosamente, quem é Jesus Cristo, mas não acredito nisto. Fora. E mesmo assim, acreditar não é tudo. Acreditar não é tudo, mas ter fé não é acreditar. Quem disse que ter fé é só acreditar? Quer uma passagem interessante? Você, pela própria Bíblia, você ou quem quer que acredite em Deus, é colega
dos demônios.
Se tem uma coisa em comum de quem acredita em Deus e os demônios, esta é uma: acreditar em Deus. Esquisito isto. Está na Bíblia, quer ver? Tiago 2 e 19. Na sua Bíblia, vai lá que tem, você vai encontrar desse jeitinho que eu estou dizendo. Tiago 2 e 19 diz: crês tu que Deus é um só? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Ótimo. Os demônios também creem e tremem. Então, grande coisa, meu amigo, minha amiga, você crê no sentido de acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não tem vantagem nenhuma, porque você, neste aspecto, eu, neste aspecto, nós temos um ponto em comum com os próprios demônios. O que já não é tão comum é que os demônios creem e tremem. Os que são de Cristo creem e vibram, se alegram, adoram. Aí já está muito distante o ponto que nós tínhamos em comum com os demônios. Vão para lá! Vocês creem em Jesus Cristo, que ele existe? Eu também creio, mas eu adoro, e vocês não querem saber dele, que nós, que temos nós contigo, filho do homem, vieste nos atormentar antes da hora, então não querem saber de Jesus para coisa nenhuma, vão para lá. E nós, discípulos de Cristo, cremos e não trememos, mas adoramos. Tememos num sentido totalmente diferente de reverência, de reconhecimento do poder dele, e nós o adoramos, o honramos, o glorificamos e queremos obedecê-lo cada vez mais. Então, voltando, responder que o Natal é a festa que comemora o nascimento de Jesus não é suficiente. Saber disso, saber quem é Jesus não é suficiente. Acreditar em Jesus não é suficiente. E o que que é suficiente? Crer. Não no sentido simplesmente de acreditar, mas no sentido bíblico. E o crer da Bíblia, ele é forte, ele é denso, é pesado, o que significa. Muito mais do que o simples acreditar. Claro que envolve o acreditar, como eu falei. O acreditar não é suficiente, porque até os demônios creem, mas envolve. Não está errado, é claro, você dizer que acredita, mas não resolve sua situação diante de Deus. Então, de uma maneira muito resumida, o crer no sentido bíblico envolve ir até ele, chegar diante dele, como eu já li em Mateus 11 e 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, primeira coisa é ir, mas ir mesmo. Eu não digo fisicamente, porque não dá, naquela época dava, porque ele estava aqui. Então, alguém chegava diante dele e o adorava, abraçava-o. Agora, fisicamente, não dá. Mas é um ir tão real quanto físico, aliás, mais. Porque o que é espiritual ainda é mais forte do que o físico. Então, é um ir até diante da pessoa dele, é se prostrar diante dele. Reconhecê-lo como uma pessoa diante da qual você está ali para tratar alguma coisa. E esse alguma coisa, no contexto de Mateus 11, 28, o que é? Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou sobrecarregado, eu estou precisando de alívio da minha alma. Então, é ir até Jesus, não é para bater um papo com ele somente. E a expressão bater papo eu não gosto de usar com ele, que dá a ideia de uma informalidade muito grande, que não é o caso dentro do contexto que eu estou me referindo agora. Mas ir até ele, tratando-o como aquele que tem poder para dar alívio à sua alma. Muito diferente, não é? De só dizer, eu acredito em Jesus. Ah, grande coisa. Eu acredito em Pedro Álvares Cabral, historicamente. Nunca vi nem foto de Pedro Álvares Cabral. Mas eu acredito que teve aqui em 1500, descobriu o Brasil e tal, e tal, e tal. Acredito. Então, muito diferente. Ir até Cristo. Arrepender-se e converter-se. muito, muito esquecido hoje. Sabe por quê? Porque parece politicamente incorreto. Eu não vou ofender as pessoas para dizer, se arrependa, ora. Você nem me conhece. Como é que você pode me dizer para me arrepender dos meus pecados? Você, que liberdade é essa? Você não sabe nem quem eu sou, não sabe nem as coisas que eu faço ou deixo de fazer. Arrepender-se de quê? Dos próprios pecados e converter-se. Converter-se significa tomar outro rumo. Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro falando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E a passagem continua. O próprio Jesus, muitas vezes, começava a sua pregação dizendo, e João Batista também: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Significa entender que se alguém está arrependido é que estava fazendo tudo errado diante de um Deus santo. E que esse Deus santo não pode suportar a presença de mentiroso, adúltero, assassino, impuro, idólatra, tudo isso no céu. Não vai entrar no céu, vai para o inferno. É entender isto. Entender, eu estou completamente liquidado por mim próprio, porque todo começo de ano eu faço por escrito uma lista das coisas que eu não vou mais fazer, e depois de um mês estou fazendo tudo de novo. E detalhe, e esse fazer, muitas vezes, envolve coisas externas. E as internas, como eu acabei de dizer. Então, não vou mais adulterar este ano de 2010. Sim, talvez em 2009 você tenha adulterado fisicamente com outra pessoa. Em 2010 você não vai fazer isso não, ótimo. Mas não, a mente, no dia 1º de janeiro, já viu uma garota muito bonita, já pensou que não devia com ela. Já adulterou. Antes de dormir, no dia 1º de janeiro de 2010, já começou adúltero o ano. Aí já está com ódio daquele camarada no dia 1º de janeiro, no trânsito, indo para o almoço da família, considerado assassino. Porque Jesus disse assim, o rigor de Deus é muito grande. Então, reconhecer que precisa de arrependimento, de conversão, escapar do inferno, ser perdoado, pedir perdão a Deus e submeter-se ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 6,46, ele disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos peço, é? Vos mando. Adianta, seus hipócritas. Isso é o que ele quis dizer para você, para mim, para todo aquele que não passa disso. Senhor Jesus, e desobedecendo tudo, tudo não, quase tudo, muito do que ele diz. Aliás, basta uma coisa, a Bíblia diz que quando nós tropeçamos num ponto da lei, tropeçamos na lei inteira. Não adianta chegar diante do juiz, seu juiz, eu obedeço a lei todinha, eu só furei essa, não declarei pôr de renda, ó. Mas todas as outras leis deste país, eu faço. Só não fiz essa, meu amigo, você é um infrator da lei deste país, você vai ser multado. Então não importa, não importa. É muito fácil dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que Jesus manda. Para ele, não serve. Quem faz isso não passa de um hipócrita. De 100 pessoas que respondessem corretamente o que é o Natal, e que é a comemoração do nascimento de Jesus e tal, eu fico pensando quantos responderiam sabendo o que é, crendo, porque se arrependeu, converteu-se, foi perdoado e realmente tornou-se um discípulo de Cristo. Quantos? Não sei. Não tenho estatística. Ah, pastor, de 100, eu acho que uns 95 estariam aí. Não, então vamos para a estatística dos cristãos no Brasil. Pega todas as religiões chamadas cristãs no Brasil todinho, quantos por cento? Acho que, sei lá, 80 por cento, capaz de ser 90, não sei, não tenho esse número, mas tem aí por aí, IBGE deve ter. Esqueça, porque não é religião tal, não é isso nem aquilo, é simplesmente crer em Jesus Cristo, submeter-se a Ele, obedecê-lo. E o pior é que nós temos uma estatística bíblica. Essa é uma notícia perigosa para os que não têm Cristo ainda. Sabe o que é a estatística? Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz que larga
é a porta da perdição. E estreito é apertado, e apertado é a porta e o caminho que dá para a salvação. Está lá, Mateus 7, 13 e 14. Larga espaçosa, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, isso é uma estatística dita pelo próprio Jesus Cristo. Ele não diz tantos por cento, 80% aqui, 20% ali, 75% aqui, 20% aqui, 90% aqui, 10% ali, não sei. Eu sei o seguinte, maioria e minoria é óbvio. É óbvio. Então, são poucos os que são salvos. Cuidado. Alerte a você próprio com isso. Então, esses aí que passaram por esse processo de salvação, esses sabem verdadeiramente, por experiência pessoal com Cristo, o que é o Natal, esses sentem alguma tristeza pelas deformações e das... que essa festa já sofreu com todo o mercantilismo, todo o comércio que existe, e todo o mundanismo e secularismo envolvendo aí. Esses veem as mensagens vazias e comerciais sobre o Natal, e quando leem essas coisas, se sentem como um colecionador perito em arte, se sente diante de um quadro falso. Mensagens vazias, sem sentido, falsificadas, que falam de Jesus à vontade, mas não transmitem uma mensagem verdadeira do que a Bíblia ensina. Homens vazios, os que se contentam em saber apenas historicamente o que é o Natal. Não estão muito interessados em aprofundar na pergunta, afinal, quem é mesmo Jesus? Pena que ao fazer assim estão deixando de lado a única fonte, única e verdadeira fonte que pode encher um coração de luz, vida e de paz. E de alegria. Lembra, encerro, lembrando o início, que o anjo disse para os pastores, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. Aí poderíamos falar outro tanto ou muito mais sobre a questão da alegria que traz a salvação em Cristo. Quer alegria? Você quer alegria mesmo? Não é no uísque. Não é na garotinha de 20 anos fácil que você teve uma aventura. Não é no carrão novo. Não é no sítio novo. Existem coisas do mundo que podem nos trazer alegrias lícitas, não como adultério, não como roubo, mas alegrias lícitas, sim, sem dúvida, no próprio carro, no próprio sítio. Mas mesmo lícitas serão alegrias muito superficiais, muito circunstanciais, além de superficiais. Passam muito rápido. Uma batida, cadê o carrão? Um arranhão já deixa triste. O sítio, alguém bota um bar do lado, acabou. Tem que vender por um texto que vendeu, que comprou. E assim vai. Todas as coisas da vida, tudo é circunstancial, tudo é passageiro, tudo é muito superficial. Então, se quer alegria, ouça as boas novas do Evangelho, vá até Cristo, submeta-se a Ele, se arrependa diante dEle, peça perdão a Ele e o louve e o adore. Você que não tem sido até hoje alguém convertido a Cristo. Quanto a nós, que já somos discípulos dele, tudo bem, eu acho, com presentes e comemoração e essa alegria, porque o Natal já virou uma festa tão abrangente, familiar e culturalmente, que as pessoas aproveitam para viajar e ver os parentes, e tiram uns dias de férias e vão a uma praia, coisa. Então, tudo bem. A gente tem nos últimos dias do ano, no Natal, essa alegria, essa apresentada toda para lá e para cá. Mas, pelo menos, irmãos, falando agora aos crentes em Jesus Cristo, não permitamos que essas coisas nos atrapalhem. Saiba diferenciar bem o que é uma alegria de uma circunstância familiar, cultural, profissional, um descanso do trabalho, uma viagem gostosa, tudo bem. Mas não permita que atrapalhe, que roube do seu coração realmente o que é o Natal, porque você, sendo um discípulo de Cristo, você sabe. Então aproveite e adore ainda mais a este Salvador que é Cristo, o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós, conforme cada um tem necessidade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.